siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Presidente Jair Bolsonaro revoga os decretos de posse e porte de armas.
Ibope divulga nova pesquisa sobre a aprovação do governo.
Número de mortes por dengue aumenta em todo o Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro é alvo de duras críticas na cúpula do G20.
Alesp aprova a lei que proíbe o uso de canudos plásticos em São Paulo.
Isa e Ícaro Silva vão dublar versão brasileira de Rei Leão.
Política. Na terça-feira, dia 25, o presidente Jair Bolsonaro revogou dois decretos feitos em maio que facilitariam o porte de armas. No lugar, o presidente enviou ao Congresso Nacional outros três decretos e um projeto de lei sobre o tema.
Segundo Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, o governo vai aguardar que o Congresso vote no projeto de lei. Enquanto isso, as normas vigoradas em 2004 sobre o porte de armas de fogo voltam a valer.
O novo decreto 9.844, enviado pelo presidente, regulamenta a aquisição, o cadastro, o registro e a comercialização de armas de fogo e munições, sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.
O decreto 9.845 regulamenta a aquisição, cadastro, registro e a posse dessas armas e de munições. Já o decreto 9.846 regulamenta o uso para caçadores, colecionadores e atiradores.
Até a gravação desta edição do Panorama, o conteúdo do projeto de lei não foi divulgado. Mas em uma mensagem ao Diário Oficial, o presidente informou que o programa altera a legislação sobre a posse. A posse é diferente do porte. Ela permite a presença de uma arma em casa, mas não permite que o usuário saia com ela nas ruas.
Na quarta-feira, dia 20, o Ibope divulgou uma nova pesquisa que mostra a aprovação do governo de Jair Bolsonaro.
Com uma queda de 15 pontos percentuais desde a posse, 34% considera que o governo é ótimo ou bom. Também 34% diz que o governo é regular. Quem considera que é ruim ou péssimo soma 24%. E outros 8% não sabem ou não responderam.
A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.
O Ibope também avaliou a maneira de governar do presidente da República. 51% aprovam, enquanto 38% desaprovam.
Já a confiança que os entrevistados têm em relação ao presidente, apenas 49% mostraram confiança e outros 44% disseram não confiar.
Na manhã da quinta-feira, dia 27, Matheus Von Rondon, assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi preso na investigação da Polícia Federal sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais.
Foram presos também em Ipatinga um dos coordenadores da campanha de Álvaro Antônio à Câmara dos Deputados em 2018, Roberto Silva Soares, e um ex-assessor do ministro na Câmara dos Deputados, Raicinder Souza de Paula.
Desde fevereiro, a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral investigam o PSL pelo uso de candidatas de fachada para o desvio de recursos do fundo eleitoral.
A empresa do assessor, Matheus Von Rondon, aparece na prestação de contas de 4 candidatas a deputada estadual e federal suspeitas de terem sido usadas como laranja.
Já Roberto Silva é suspeito de negociar as devoluções de quantias pelas candidatas suspeitas. Ele é o atual primeiro secretário do diretório do PSL em Minas Gerais. Raicinger Souza também cobrava das candidatas suspeitas a devolução da verba pública de campanha para destinar a uma empresa ligada a outro assessor político.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, emprego ilícito no fundo eleitoral e associação criminosa. Na segunda-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que há 99% de chance de o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil ser sediado no Rio de Janeiro a partir de 2021.
A declaração foi dada em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, depois que ele se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e com o executivo da Fórmula 1, Chase Carey.
Logo depois do pronunciamento do presidente, Chase Carey disse que até o momento não está fechada a realização da prova no Rio de Janeiro. E também acrescentou que as negociações com São Paulo continuam, já que o estado realiza as competições desde 1990.
De acordo com o presidente, o Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado em São Paulo tem capacidade para receber 60 mil espectadores. Se a prova fosse confirmada para o Autódromo do Rio de Janeiro, a capacidade aumentaria para 130 mil pessoas.
O presidente também destacou que seria uma pista multiuso e com previsão de zero financiamento público.
Questionado sobre a possibilidade do governador de São Paulo ficar chateado, Jair Bolsonaro disse que se caso João Dória realmente for pré-candidato à presidência em 2022, ele deve pensar no Brasil e não no estado em que se elegeu. Brasil.
Na terça-feira, dia 26, o Supremo Tribunal Federal decidiu negar liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto não concluir a análise de um pedido de suspeição do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Por 3-2, os magistrados rejeitaram a proposta do ministro Gilmar Mendes para que o ex-presidente ficasse em liberdade até a decisão final sobre o habeas corpus.
A sessão foi interrompida assim que a maioria negou a proposta.
O pedido de liberdade que questiona a imparcialidade do ministro Sérgio Moro foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula em 2018. Nessa ocasião, ele tinha aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça.
Até junho deste ano, o Ministério da Saúde registrou 366 mortes em decorrência da dengue em todo o Brasil. Esse número representa um aumento de 163% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Há ainda 596,38 mil casos confirmados da doença no país e outros 1 milhão e 127 mil casos prováveis. Em 2018, eram 170.628 casos prováveis, o que representa um acréscimo de 560% em 2019. De acordo com o coordenador geral de vigilância das arboviroses, Rodrigo Sardi, o salto dos números está ligado a uma mudança no padrão do sorotipo predominante da dengue no país no ano passado, associada a chuvas e verões intensos.
As regiões Sudeste e Centro-Oeste têm a maior incidência da doença, 920 casos a cada 100 mil habitantes e 908 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente. Minas Gerais lidera o ranking dos estados com 1.084 casos a cada 100 mil habitantes. Goiás e Mato Grosso do Sul vêm logo em seguida.
Os números de casos com chikungunya também aumentaram. Até junho foram registrados 65.826 casos prováveis, um salto de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já em relação à Zika, foram somados 6.526 casos em todo o Brasil, o que representa um aumento de 26%.
Internacional.
Na sexta-feira, dia 28, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com o presidente americano, Donald Trump, em Osaka, no Japão. O encontro faz parte do G20, evento que reúne líderes das 20 maiores potências mundiais entre os dias 28 e 29 de junho.
No encontro entre os dois chefes de Estado, eles discutiram questões como a China, a Venezuela e o OCDE. O presidente brasileiro fez críticas às atividades chinesas no Ocidente, demonstrando apoio às declarações dos Estados Unidos. Atitude considerada delicada, já que a China é a maior parceira comercial do Brasil.
Sobre a Venezuela, os dois líderes concordam que as atitudes de Nicolás Maduro são preocupantes e reconhecem Juan Guaidó como líder autodeclarado do país. Também concordam em adotar sanções que prejudiquem países aliados de Maduro, como Cuba, visto pelos Estados Unidos como uma ameaça comunista.
Em relação à OCDE, Trump continua apoiando a entrada do Brasil e disse estar feliz com as negociações entre os países e declarou: "Estamos comercializando muito mais que antes." Ele pretende visitar o Brasil antes das eleições norte-americanas em 2020. Na quinta-feira, dia 27, assim que chegou em Osaka para o evento G20, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas feitas pela chanceler alemã Angela Merkel sobre o desmatamento da Amazônia.
Ele disse que "nós temos exemplo para dar para a Alemanha sobre o meio ambiente. A indústria deles continua sendo de carvão e a nossa não. O líder brasileiro também declarou que não está em Osaka para receber conselhos, mas para ser respeitado.
As políticas públicas sobre o meio ambiente adotadas pelo Brasil também causaram desconforto com o presidente da França, Emmanuel Macron, que disse que não fará nenhum acordo com o Mercosul se Bolsonaro retirar o país do Acordo de Paris sobre o clima, como disse que faria.
A reunião entre os dois, que aconteceria na sexta-feira, dia 28, foi cancelada.
Apesar das declarações, Bolsonaro afirmou que é preciso avaliar as falas da primeira-ministra alemã e teve um breve encontro de 20 minutos com Macron, onde sinalizou que o Brasil continuará no Acordo de Paris sobre o clima e convidou o líder francês a visitar a Amazônia.
Na terça-feira, dia 25, o sargento da Aeronáutica Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, foi detido em Sevilha, na Espanha, por transportar 39 kg de cocaína no avião da FAB, que fazia parte da comitiva presidencial à viagem do G20 no Japão.
O militar não fazia parte da tripulação da aeronave presidencial, e sim da equipe de apoio. O avião onde as drogas foram encontradas também não estava sendo utilizado pelo presidente.
Por se tratar de uma investigação global, tanto a Espanha quanto o Brasil devem querer julgá-lo. Se condenado pela justiça comum brasileira, ele pode pegar até 15 anos de cadeia com preventiva de 2 anos. Se for julgado como militar, a pena única é de 5 anos.
As autoridades de Sevilha estimaram que as drogas apreendidas podem valer 1,3 milhões de euros, o equivalente a 5,6 milhões de reais. O conteúdo provavelmente permanecerá na Espanha. Resta saber qual o destino da droga e por que o sargento a descarregou, mesmo sabendo que passaria pela alfândega.
As suspeitas são de que o detido é uma simples mula de uma organização de traficantes, que são pessoas usadas para transportar drogas ilegalmente entre fronteiras policiadas, podendo receber dinheiro em troca do serviço ou ameaças.
Cidade.
Na quinta-feira, dia 27, iniciou em São Paulo o projeto AB, uma parceria da marca de vodka Absolut com o coletivo LGBT+ Baticô, que capacita profissionalmente pessoas com oficinas e workshops dentro do universo da produção cultural.
A intenção é gerar empregos e incentivar o empreendedorismo na cidade. O projeto tem como meta conectar os participantes a pelo menos 800 vagas de emprego num período de 6 meses.
As aulas e workshops incluem oportunidades nas áreas de bartender, fotografia, audiovisual, hostess, segurança e outras. A prioridade é para pessoas da comunidade LGBT, negras e de baixa renda.
As inscrições são feitas pelo site absolut.com/br/projetoab. A Prefeitura da cidade de São Paulo estuda retirar os cobradores de ônibus das linhas municipais até setembro.
Uma carta emitida pela SP Trans recomenda que as empresas donas dos veículos alterem os desenhos dos coletivos e retirem a cadeira do cobrador. Veículos articulados ou biarticulados, que geralmente são maiores que os padrões, ficam de fora dessa exigência por comportarem mais passageiros.
Com a mudança, a cobrança em dinheiro passa a ser feita pelos próprios motoristas, como já acontece nas linhas que ligam os bairros às estações do metrô. Segundo a SP Trans, apenas 5% ainda paga no dinheiro.
O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, o Sindimotoristas, pediu esclarecimentos à Secretaria Municipal dos Transportes. Eles alegam que cerca de 20 mil trabalhadores podem ficar sem emprego e pedem uma reunião antes da decisão.
A SP Trans alega que nenhum trabalhador será demitido e que passarão por processo de reciclagem, como já vem acontecendo.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a medida que proíbe o fornecimento de canudos de material plástico nos estabelecimentos comerciais de todo o estado.
Segundo o deputado Rogério Nogueira, do DEM, os canudos de plástico deverão ser substituídos por canudos feitos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Quem descumprir a determinação poderá ser multado.
O prefeito Bruno Covas também sancionou uma lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias e outros estabelecimentos comerciais. Clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais também estão proibidos.
Na cidade de São Paulo, a regulamentação da nova lei deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias.
Cultura.
A versão brasileira do live action de Rei Leão será dublada pelo ator Ícaro Silva, que interpretará Simba, e pela cantora Isa, que dará voz a Leoa Nala. Na versão original, Donald Glover dará voz ao protagonista, enquanto Beyoncé será seu par romântico.
Em entrevista ao UOL, os dubladores brasileiros disseram estar emocionados por terem sido escolhidos e comentaram a importância que a Disney está dando a artistas negros aqui e lá fora.
Os dois cresceram assistindo às animações do estúdio e é a primeira vez que ambos trabalham com dublagem. No dia dos testes, nenhum deles sabia quais seriam os personagens.
Isa comenta a complexidade do trabalho dizendo: "Para mim, é um campo muito mais seguro do que você interpretar. É mais do que isso, você tem que emprestar suas expressões sem sua cara estar lá. É um grande desafio, porque as pessoas têm que conectar a Isa da Nala, conectar a Isa com a Beyoncé e precisam comprar o diálogo."
Um dos momentos mais difíceis para os dois foi a gravação e a interpretação das músicas, mais especificamente do dueto de Essa Noite o Amor Chegou, um dos pontos mais altos da história. O filme estreia 18 de julho nos cinemas brasileiros.
A icônica dupla de funk melody Claudinho e Buchecha vai ganhar uma biografia nos cinemas em 2020. A história dos dois será contada pela Urca Filmes.
Surgindo da periferia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e emplacando grandes sucessos nas rádios brasileiras, Claudinho e Buchecha se tornaram os maiores artistas da década de 90, começando pelo rap e chegando ao funk.
O filme, intitulado Nosso Sonho, contará toda a trajetória deles até o acidente que matou Claudinho em 2002, trazendo depoimentos de família, histórias nunca contadas e relatos de fãs.
A 27ª edição do festival Anima Mundi está confirmada para acontecer em julho de 2019. O projeto estava ameaçado depois do corte de gastos que a Petrobras anunciou em abril deste ano.
Por meio de financiamento coletivo, o festival conseguiu arrecadar mais de R$400 mil. O Anima Mundi é um dos maiores eventos de animação do mundo e já exibiu mais de 10 mil filmes animados de diferentes países desde sua criação em 1993.
A diretora da feira, Aida Queiroz, afirmou que o sucesso do financiamento mostrou o quanto a iniciativa é querida pelo público, pelas produtoras e pela imprensa, e considera essa aceitação um patrimônio imaterial.
O evento dura 10 dias e é sediado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar do sucesso da campanha financeira, os organizadores querem conseguir apoio de empresas e patrocínios para os próximos anos. O Anima Mundi 2019 acontece entre os dias 17 e 21 de julho, na capital carioca, e depois, entre 24 e 28 de julho, na capital paulista.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta em julho a partir do dia 26. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Tá sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast: Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
O som da comunicação.